Olá, uma ótima tarde para você. Seja muito bem-vindo ao 3 em 1, que começa agora para todo o Brasil em áudio e vídeo. Estamos ao vivo em AM, FM e também imagens no nosso canal no YouTube e pelo Facebook. Hoje é terça-feira, dia 15 de janeiro de 2019. Como vai você, Vera Magalhães?
Eu vou bem, Silvio. Tudo ótimo. Está quentíssimo, muitos assuntos para debater aqui.
Joel Pinheiro da Fonseca, tudo certo?
Ei, Silvio. Olá, Vera. Olá, os ouvintes. Vamos aí, mandando bala.
E você, Andrezão, tudo bem por aí? Então, dispara as manchetes aí pra gente. Promessa cumprida, Jair Bolsonaro assina decreto que facilita a posse de armas em todo o país. O presidente diz que a população escolheu comprar armas e munições. Comunicação oficial, Jair Bolsonaro escolhe o general de divisão Otávio Santana do Rego Barros, chefe de comunicação do Exército, para a função de porta-voz do governo. Esses são alguns dos destaques do 3 em 1, que está apenas começando, mas antes, a pergunta para você que nos acompanha pelo rádio e em imagens. E você? O que você achou do decreto de Jair Bolsonaro que facilita a posse de armas em casa? Mande sua mensagem para 931-17-0620, de novo 931-17-0620, com o DDD11 aqui de São Paulo, e a gente dá preferência às mensagens que chegam em vídeo.
3 em 1.
O presidente Jair Bolsonaro assinou na manhã desta terça-feira o decreto que flexibiliza a posse de armas de fogo no país. O documento foi anunciado após uma reunião semanal do Conselho de Governo, é a chamada reunião ministerial com os 22 ministros e o vice-presidente Hamilton Mourão. De acordo com o presidente, a decisão foi tomada para atender ao referendo de 2005, quando a maioria, 63,94% das pessoas que participaram do referendo, votou não, ou seja, contra o artigo 35 do Estatuto do Desarmamento, aprovado pelo Congresso na época e sancionado pelo ex-presidente Lula, que proíbe a venda de armas e munições. No discurso, antes de assinar o decreto, que aliás já estava lendo, foi publicado numa edição extra do Diário Oficial, Bolsonaro disse que, para garantir o legítimo direito à defesa, iria usar uma arma, que na verdade era uma caneta, entre outros trechos. Andrezão, a gente tem um pedacinho do discurso do presidente para mostrar? Vamos lá.
O que nós estamos fazendo aqui nada mais é do que restabelecer um direito definido nas urnas por ocasião do referendo de 2005, onde, infelizmente, o governo à época buscou maneiras, em decretos e portarias, a negar-lhes esse direito. O povo decidiu por comprar armas e munições. E nós não podemos negar o que o povo quis naquele momento.
Muito bem, esse foi um trecho do discurso do presidente Jair Bolsonaro. Eu vou só apontar aqui mais um ou outro detalhe e nós debateremos aqui longamente sobre o tema. Com o novo decreto, a partir de agora, serão adotados alguns critérios para quem quiser ter uma arma em casa, como morar em áreas rurais ou cidades localizadas em estados com mais de 10 homicídios a cada 100 mil habitantes. Tem também algo sobre a guarda, é preciso ter um cofre no caso de ter crianças, adolescentes ou pessoas com deficiência mental em casa. E até a título de serviço, o governo vai editar uma medida provisória abrindo prazo para quem já tem a arma em casa, mas perdeu o prazo de recadastramento na época, para que procure a Polícia Federal até o final do ano. E lembrando que as regras para porte de armas fora de casa, no trânsito, na rua, etc., seguem as mesmas. Vera, começa com você. A gente vai, ao longo desse bloco aqui, colocando um e outro ponto que eu não citei sobre o decreto.
Exato, são muitas abordagens possíveis e necessárias a respeito desse tema, que é candente na sociedade, é bastante atual, tem aí uma discussão real e concreta que divide a sociedade a esse respeito. Bolsonaro disse no seu discurso que estava reposicionando uma questão que foi decidida lá atrás, no referendo do desarmamento. Referendo esse que foi ao contrário. Decidiu pela possibilidade, sim, das pessoas terem armas e depois foi alterado por decisões, decretos, pelo Estatuto do Desarmamento, exaradas na época do governo Lula. Então, ele falou, as pessoas votaram para ter armas e nós estamos repondo esse direito. É uma questão ultra controversa e ninguém nunca vai conseguir convencer alguém que é contra a liberação de armas do contrário e vice-versa. Então, é um tema em que as opiniões são estanques, são muito definidas, é quase dogmática a questão. Então, eu não vou perder tempo aqui dizendo o que eu penso a esse respeito. Eu acho que não é esse o caso. Vamos pensar à luz da proposta de campanha do Bolsonaro, do que ele fez a partir dessa proposta e da reação que isso causou dos dois lados da sociedade. Acho que é uma discussão que tende a ser mais profícua desse jeito. Ele prometeu durante a campanha flexibilizar não só a posse, como também o porte de armas. Voltou a repetir isso já depois de eleito, voltou a repetir em entrevistas, no discurso ele fez menção a isso e hoje soltou um decreto que trata exclusivamente da posse. No fim, na fala dele, no discurso, deu a entender que o resto vai ser regulamentado pelo Congresso. Então aí nós já temos um primeiro fato. Aparentemente, tudo leva a crer que a área da defesa e a justiça, as duas áreas, atuaram para que a questão do porte de armas fosse deixada para o Congresso. Viram que haveria embaraços jurídicos se o Bolsonaro tentasse fazer essa questão por decreto. A gente vem tratando disso aqui desde antes. Estão torcendo contra, tudo acham que não, pronto, tá aí. Agora o próprio governo fez uma barreira de contenção no assunto, decidiu que o decreto poderia valer para posse, mas seria problemático se ele também disciplinasse o porte. Então, essa primeira questão já suscitou bastante críticas dos favoráveis à possibilidade de se ter e portar armas. Então, tem hoje uma corrente nas redes sociais, capitaneada, entre outros, pelo Bené Barbosa, que é um especialista, ativista desse assunto, uma das vozes mais conhecidas a favor da possibilidade de se armar, achando que foi tímido, que não atendeu aos propósitos e nem à promessa de campanha do Bolsonaro. Então, tem uma certa quebra de expectativa até da parte favorável à liberação das armas. O decreto em si e a fala do Bolsonaro tem como grande justificativa acabar com a subjetividade na questão da regulamentação das armas. Só que ela tem uma série de subjetividades novas ali. Primeiro, na fala do Bolsonaro, né, quando ele diz que o cidadão de bem poderá ter armas. Cidadão de bem é uma categoria ontológica criada pelo Bolsonaro, por outros, mas que não quer dizer nada do ponto de vista jurídico, legal, sociológico. Sob nenhum aspecto você encontra uma definição concreta do que seja um cidadão de bem. Basta lembrar que o João de Deus tinha um arsenal de armas e viu-se depois ele, que a gente julgava que era um cidadão de bem, não era. Portanto, subjetividade na veia, não há nenhuma nada que classifique o cidadão de bem. Portanto, deveria ter critérios mais claros a esse respeito. O decreto é vago a esse respeito e bastante amplo. Por outro lado, os que defendem a possibilidade de arma acharam muito restrito, acharam que tinha de liberar mais, que não deveria, por exemplo, haver a limitação para unidades da federação com até 10 homicídios por 100 mil habitantes. E não deveria se pautar só pela questão dos homicídios, porque a questão da arma também seria importante para prevenir outros crimes, para que o direito de defesa tivesse garantido em relação a outros crimes e não só a ameaça de homicídio. E, por fim, outra coisa que causou imensa controvérsia foi uma parte do decreto que obriga essa que você falou, de cofre ou local seguro para quem tem criança ou pessoa com alguma deficiência, o que também é uma subjetividade enorme, está sujeito apenas a uma autodeclaração e não a nenhuma comprovação, portanto, é um artigo quase inócuo e foi criticado por quem defende a tese do direito de defesa, dizendo que uma arma num cofre não está assegurando o direito de defesa à família ou ao cidadão de bem ou a quem quer que seja. Então, é um assunto tão controverso que permite tantas nuances e que é tão delicado que tem divisões até entre aqueles que defendem o que o presidente fez. Então, a gente vai precisar esperar que o decreto entre em vigor para analisar a sua aplicação e ver na prática, empiricamente, o que ele vai implicar em termos de aumento de homicídio. Até a cartilha do Ministério da Justiça fala que não necessariamente vai aumentar o número de homicídios, dando a entender que essa é uma possibilidade. Então, tem muita coisa para tratar ainda.
Joel, suas primeiras considerações, vamos lá.
Pois é, primeiro ponto, eu achei, a crítica dos dois lados, é claro, mas eu achei, no mínimo, responsável da parte do governo não tentar entrar no tema do porte de armas com esse decreto, e com razão. A questão do porte vai ser uma discussão muito profunda, com mudanças, assim, potencialmente radicais no que significa segurança pública no Brasil. Então, essa foi deixada para uma discussão mais aprofundada no Congresso futuramente. Ele melhorou, digamos assim, ele consertou o que é a legislação da posse de arma, tá? A gente teve a votação, o referendo do desarmamento, né, sobre a comercialização de armas, que foi votado lá atrás, que a população decidiu que sim, o Brasil pode continuar comercializando armas, e as pessoas dizem que o referendo não foi seguido, né, mas na verdade foi, porque a comercialização de armas continuou sendo legal dentro do território brasileiro, coisa que ele visava a tornar ilegal. Agora, você tinha uma série de requisitos para poder ter arma. Só que esses requisitos barravam em um, em particular, que é o que barrava todo mundo. Que é você precisa ter a permissão, você precisa justificar a sua necessidade de armas junto à Polícia Federal. E daí o delegado da Polícia Federal recebia as justificativas das pessoas e a regra era negar. O fato da pessoa viver num local violento, um monte de outras coisas, a Polícia Federal sempre negava. Portanto, na prática, era muito difícil ter uma arma obtendo a permissão para ter a posse da arma via esse caminho. Existia um outro caminho que muita gente usava. Quem realmente queria ter arma no Brasil já podia, porque existia o caminho do clube de tiro. A pessoa se filia a um clube de tiro, tem alguns custos a mais e tudo, mas eu conheço pessoalmente pessoas que optaram por esse caminho mesmo antes desse decreto. Esse decreto simplifica. Ele tira a questão da discricionariedade da Polícia Federal. Agora, se você bate alguns requisitos ali, você pode ter a arma na sua casa, pode ter a posse da arma. E tem uma pegadinha nos requisitos. Porque um deles é você morar numa cidade que seja dentro de uma unidade federativa, um estado ou distrito federal, cuja taxa de homicídio seja superior a 10 homicídios a cada 100 mil habitantes. Né? Isso de acordo com os dados do Atlas da Violência de 2018, cujos dados vão até 2016. E o decreto é explícito, ele diz os dados de 2016, que de fato é o mais recente que tem, no Atlas da Violência de 2018, que é este. Segundo esses dados, todos os estados brasileiros, inclusive São Paulo, se adequam a esse requisito, porque mesmo São Paulo tem aqui, ó, 10,9 homicídios a cada 100 mil habitantes. Então, na prática, liberou em todo o território. E a medição é por estado, não é por município. Depende do estado na qual aquele município se localiza. Portanto, está liberado em todo o território nacional a pessoas para comprarem arma. E o decreto não traz nenhuma previsão de atualização desses dados. Porque a gente sabe que em São Paulo, por exemplo, a taxa de homicídios vem caindo ano a ano. É previsível que em mais um ano, talvez no máximo dois anos, essa taxa caia para baixo do 10, né, para um dígito. Mas o decreto não tem nenhum mecanismo de atualização. Ele vai se manter baseado sempre, enquanto ele estiver valendo. Ou até que alguém entre na justiça, talvez, para mudar algum termo dele. Mas, a princípio, por anos a fio, se ele continuar valendo sem ser contestado, vai valer o Atlas da Violência de 2018, que tem esses dados. Então, na prática, liberou. Será que vai ter
até
grande...
O certificado fala. Tem que ser não só um ponto. Eu acho que você tocou num ponto jurídico importantíssimo, mas também é importante dizer que esse certificado tem que ser renovado a cada 10 anos. Então, dali, depois de 10 anos, evidentemente que os números mudaram os números ou não, mas aí o certificado pode não ser renovado.
Mas
é
se o decreto está fixando o Atlas de 2018, ele vai ter de ser atualizado, o próprio decreto, né? Porque é muito explícito. Não diz o Atlas da violência do ano anterior à obtenção registro, por exemplo.
Eu acho que realmente fica aí um impasse do ponto na redação, eu concordo, mas é importante dizer que tem um prazo, sim, para atualizar a renovação. Vamos lá, Joel, desculpa te interromper.
Não, exato. E agora as implicações para a segurança pública. Eu acho que, no ponto de vista da segurança pública, o grande debate do Brasil não é esse. Por isso, esse decreto não me preocupa tanto. O grande debate da segurança pública vai ser acerca do porte de armas, que vai mudar, se passar isso, vai mudar muita coisa. Eu, pessoalmente, imagino, e eu acompanho aí pessoas que são especialistas na área que falam sobre o assunto, que é o seguinte: o mais importante na questão da posse, mais do que ser a favor ou contra, é dar às pessoas a informação correta acerca dos riscos de se ter uma arma em casa. Isso muitas vezes as pessoas não pesam, como ela acredita que estará mais protegida contra crimes, o que nem sempre é verdade, mas ela tem que pesar também que ela vai estar mais sujeita a acidentes, que ela vai estar mais sujeita a acontecer crimes passionais usando aquela arma de fogo dentro da casa dela, seja da parte dela ou de outros moradores da casa. Pessoas que tenham tendência a suicídio vão ter mais facilidade em encontrar o meio para tirar a própria vida, então é possível também que os números de suicídio aumentem. Há toda uma questão de riscos aí, e que agora ficou a cargo de cada pessoa decidir. Eu, pessoalmente, concordo com essa decisão. Acho que temos que dar essa responsabilidade para as pessoas mesmo, mas as pessoas precisam se informar e buscar essa informação, porque ter uma arma dentro de casa é uma decisão que pode ter consequências muito sérias.
Exato, Joel. E nisso, muitos, até deputados e senadores que são ligados, por exemplo, à Polícia Federal, à Polícia Militar, à Polícia Civil, fizeram restrições a um trecho do decreto que permite 4 ou mais armas, né? Permite até 4, mas abre exceções caso você comprove uma necessidade maior que essa. Deputados que são capitães, que são delegados, deram declarações aos jornais dizendo que não é compatível com a tese do direito de defesa, que é aquela tese que embasa aí o direito à pessoa ter uma arma em casa, você ter um arsenal na sua casa, que uma coisa é diferente da outra, e que essa liberação para uma multiplicidade de armas de diversos calibres, sem nenhum tipo de restrição pela mesma pessoa, está desvirtuando um pouco a questão da legítima defesa. Então, são muitos os aspectos que merecem abordagem. A questão do porte, o Bolsonaro deu a entender, ao fazer 2 vezes menção ao deputado, que eles vão abraçar o projeto do deputado Peninha, que corre no Congresso e que regulamenta a questão do porte. Quem vinha prometendo que o porte seria tratado também por decreto já evoluiu para essa tese. Deputados aí do PSL que são que têm essa pauta como uma das suas bandeiras, já dizem, vamos trabalhar no Congresso. Então, migrou para o Congresso, deve-se tentar aprovar um projeto de lei nesse sentido, e isso deve entrar na pauta tão logo a nova legislatura tome posse. Em relação a isso que o Joel falou, tem muitos estudos que mostram a correlação da diminuição da possibilidade de se ter armas com a diminuição do número de homicídios. Ok, isso é uma coisa. E a outra é essa questão de fundo mais filosófica, a que o Joel se referiu também, é que as pessoas votaram pela possibilidade de se ter armas. E isso tem de ser respeitado. Isso é uma promessa de campanha, portanto, está coerente com a plataforma vendida na eleição. Até aí estamos todos de acordo que o que está promovendo é uma coisa que tem transparência em relação ao que foi prometido na campanha. Concorde-se ou não, teoricamente.
Exato. Existe um olhar, o Joel tocou de certa forma nesse ponto, que é sobre a ótica da segurança pública. É um ponto, aí você tem números, você mesmo está lembrando agora, olha, realmente há estudos que indicam que o porte de arma, a posse de armas é um indicativo de aumento da violência, de índices de homicídio, suicídio e por aí vai. Mas eu acho que existe uma outra ótica, e essa é a ótica que deveria ser levada em conta neste momento, né? A população elegeu Jair Bolsonaro com 55%, por aí vai. Essa população elegeu um discurso, ele foi assertivo durante toda a campanha, disse que trabalharia para a liberação do porte de armas e está cumprindo uma promessa de campanha, ele está cumprindo aquilo que as pessoas confiaram a ele. Então eu acho que esse é um ponto interessante e que vai além da questão de ter ou não ter armas para a segurança pública, até porque fica uma coisa, né? Quem defende o porte de armas também, né? Vira todo mundo é brucutu, é moralmente condenável. Não, eu acho que é um ponto. E a maioria da população tem esse pensamento. São mais de 63%, são quase 2 em 3 brasileiros, segundo os números do último referendo.
Pois é, e acho bom pontuar também, porque muitas vezes a militância pró-armas e pró-armamento vende o argumento de que com a população mais armada, os crimes diminuem, os homicídios diminuem. A maior parte dos estudos que a gente tem, as melhores evidências que existem, é justamente o contrário, vão muito mais na outra direção. Muita gente talvez defenda, inclusive, a posse de armas e mais armas, acreditando que isso reflete-se numa sociedade mais segura. Isso não é verdade, não existe evidência para a gente afirmar uma coisa dessas, muito pelo contrário. Eu levanto, por exemplo, o dossiê de dezenas de estudos feitos pelo... um dossiê que foi feito pegando dezenas de estudos ao redor do mundo e no Brasil, feito pelo professor Tomás Conte. Ele levantou aí, procurem o nome dele online aí, vocês veem, ele fez um dossiê levantando 60 pesquisas recentes sobre armas de fogo e viu que, olha, essa ideia de que com mais armas você vai ter menos crimes na sociedade, ela não é real. Isso não, isso aí é uma criação, um desejo de algumas pessoas, mas isso não está embasado nos números, nas pesquisas que a gente tem. Então é importante as pessoas terem essa consciência. Agora, dado isso, sabendo isso e conhecendo os riscos pessoais, muitas vezes, ou da própria família, de se ter arma em casa e tomando os devidos cuidados, perfeito, que as pessoas possam ter a sua arma de fogo aí na sua casa. Esse direito, em tese, já existia antes, mas ele era barrado pela questão da permissão discricionária da Polícia Federal. Esse decreto acaba com isso e agora as pessoas podem exercer esse direito aí com menos, de uma forma menos impedida. Vamos ver quais vão ser os resultados. Eu acho que neste primeiro momento, especialmente, em que há esse afã, essa euforia, que olha, agora liberou, esse é um momento especialmente em que as pessoas têm que tomar cuidado. Mesmo porque a coisa do cofre, que é apenas uma autodeclaração de que a pessoa tem cofre, é muito fácil que as pessoas, nesse afã de agora ter armas, uma celebração quase, não tomem o devido cuidado. Então, quem for tomar essa decisão, que pense bem, tenha um lugar seguro para guardar, pense se a casa às vezes é frequentada por jovens ou por crianças, isso são coisas muito sérias.
Exato, são coisas muito sérias e que dizem respeito ao dia a dia de cada um, mais do que uma questão de apoio ou não a uma tese abstrata, ou a um governo, ou a um dogma, ou a uma posição que seja de esquerda ou de direita. Tem uma questão ligada à vida da própria família, das pessoas que vão ter arma, então requer realmente muita responsabilidade. Essa questão de se a opinião pública votou no... o eleitorado do Bolsonaro votou nele por conta desse discurso, acho relativa. Tem gente que, claro, claramente votou por conta desse discurso e tem gente que votou apesar desse discurso, por entender que o pior seria a volta do PT, a vitória do Haddad, etc. Dentro do eleitorado do Bolsonaro tem pessoas pró-armas, mas certamente tem pessoas que não comungam dessa ideia, ou ainda que comunguem do ponto de vista abstrato, não pretendem agora sair comprando armas tão logo liberada a posse. Então eu acho que a questão da opinião pública tem que ser olhada com cautela também nesse caso. Há pesquisas que apontam para os dois lados, a depender do instituto. O próprio referendo é de 2005, desde então muita coisa mudou, a sociedade mudou. Então, ok, agora ele fez o que estava prometido na campanha, isso é do jogo democrático, isso é o que se espera cada vez, que os políticos cada vez mais façam, cumpram aquilo que prometeram, e agora vamos observar o resultado prático disso. Vai ter números que vão ser possíveis de cotejar, o antes e o depois da tão sonhada e tão discutida e tão debatida liberação das armas. Era o que se queria, foi o que foi votado no referendo do desarmamento, foi o que ele prometeu na campanha, agora vai ser feito e a gente vai poder observar. Isso é bom, isso do ponto de vista da produção de dados em vez de mitos, é uma boa possibilidade.
Realmente vai permitir a gente conhecer melhor aí essa relação entre armas e violência, conforme a posse. Realmente, agora eu vou um passo além, velho. Eu acho que mesmo quando a pessoa é eleita com uma promessa, se o líder eleito passa a acreditar, baseado nos novos conhecimentos dele, nas circunstâncias em que ele vê o país, ele passa a acreditar que uma promessa de campanha não seria bom para o país, o papel do líder é não fazê-la.
Mas explicar, vezes, né? Porque
se
tá
possível
mudando.
Explicar, mas pensa na Dilma, por exemplo. Foi eleita na segunda
ali
vez.
Foi estelionato
na segunda
mesmo.
Vez, exato. Mas, infelizmente, ela, uma vez eleita, ela tentou, não conseguiu, mas tentou fazer algo correto, que era negar todas as maluquices que
não,
ela tinha prometido
é
na campanha.
Ali é estelionato, ali não concordo com você. Ali
mas o papel do líder é esse, ele tem que ser capaz.
Um
é claro, ao prometer aquelas coisas antes, foi um erro, mas uma vez, a promessa já foi, é o passado. Agora ele tem que ver daqui pra frente, será que vale a pena levar isso adiante? A questão do porte, que o governo se comprometeu. Se chegarem mais dados, a segurança pública, os militares olharem aquilo direito e falar, olha, parece que o porte de armas, embora tenha sido uma bandeira de campanha, pode piorar muito a segurança pública no país. Tem certeza que a gente vai seguir adiante com isso? O papel do bom líder, do verdadeiro líder nesse momento
tá
é dizer que não.
E isso já está acontecendo no governo. Não tenha dúvida de que isso já está acontecendo. O Sérgio Moro não é nenhum defensor do armamentismo como uma solução para a política de segurança pública. Então, uma parte do freio e da mudança que foi dada, certamente é devido a ele. Mesmo porque ele está sendo colocado pelo Bolsonaro como um avalista. Hoje o nome dele foi citado duas vezes. Costurado com o ministro Moro, conforme o ministro Moro também decidiu. Então, o do Moro está na reta, para usar um linguajar bem direto aí, e ele sabe que ele vai ser cobrado pelo sucesso ou pelo fracasso de uma política que tem como consequência a vida das pessoas em última instância. Então isso está sendo modulado, está sendo moderado, mas eu acho que caso ele mude de ideia e decida deixar para o Congresso ou decida até não defender isso, isso tem de ser explicitado, porque aí tem uma quebra de expectativa para quem votou. E isso não é o mais desejável no jogo democrático.
É o que parece que vai acontecer, pelo menos à luz do hoje. Nós estamos analisando os fatos hoje, né? Dia 15 de janeiro, é o que parece. E só para a gente amarrar essa questão nesse bloco, em relação à posse e porte, eu ainda acho que é importante repisar isso. Vocês falaram, evidentemente, mas... o porte de armas não foi regulamentado, pelo menos neste momento. É importante repisar isso. Assim como no referendo, a gente citou aqui o referendo. No referendo também não foi perguntado para a população se você é a favor ou contra andar armado. Não era esse o ponto. Era assim, o comércio de armas e munições. Porque o artigo 35, na época, dizia o seguinte. É vedado a venda, né, o comércio de armas e munições em todo o território do país. Esse é o artigo que foi questionado no referendo e venceu o não com 63%, mais um pouquinho, eram 2 em cada 3 brasileiros dizendo assim, não, calma lá, pode sim vender armas.
E o comércio não é proibido.
O referendo foi estritamente obedecido. Esse era o referendo, só para ficar claro que o referendo não era assim, você é a favor de andar armado.
Então também meio falácia a questão de que o referendo foi engavetado e não.
É mentira, o referendo foi seguido.
Eu imagino que o discurso, ele, quando fala que o referendo não foi seguido, é porque o que ele está embutindo? Ele está embutindo que sim, a população tinha uma visão diferente do próprio estatuto na época, que foi aprovado pelo Congresso. Aliás, ele nasce de um projeto de lei do ex-senador Gerson Camata e depois é sancionado pelo ex-presidente Lula.
Mas o comércio não está proibido. O que está proibido é a posse. Proibida não. Estava super regulamentada, tinha uma questão ali que você tinha que renovar com uma frequência maior do que terá agora. Você tinha de comprovar a tal da necessidade e agora isso caiu. Então, o que foi dificultada foi a posse, mas não a comercialização. Não se proibiu a venda de armas no Brasil. E até em relação a essa questão da comercialização, especialistas e favoráveis ao armamentismo apontam deficiências no decreto exarado hoje. Dizem que, por exemplo, não acabou com o monopólio de arma nacional. Poderia ter sido usado o mesmo decreto para isso. O Onyx Lorenzoni afirmou em entrevista que isso deverá ser feito por medida provisória depois. Mas isso frustrou uma parte, inclusive é uma das explicações para a queda do mercado, as bolsas, que hoje não fecharam bem. Então tem uma série de... Tinha uma expectativa muito alta em relação a esse decreto. E ele foi mais tímido, né? As palavras não são minhas. São do Bené Barbosa, alguém insuspeito para falar a esse respeito. Eles acharam tímido o decreto que foi assinado pelo Bolsonaro, para ver que essa não é uma questão simples, não é uma questão binária, é uma questão muito delicada e que eu acho que o governo acerta ao ir com cautela.
Muito bem, Andrezão, o debate é acalorado hoje, hein? Mas a gente precisa fazer uma janela comercial. Voltamos em instantes.
3 em 1.
Aqui nas Lojas 100, você tem sempre o preço mais baixo e a melhor condição em toda a linha. Compare. Fogão Consul CFO 4, 4 bocas, branco. Nas Lojas 100, só 748 à vista. Ou em 12, de 74 e 30 por mês. Aproveite. Refrigerador Brastemp BRN 44, duplex, frost free, com capacidade de 375 litros. Nas Lojas 100, só 2.188 à vista. Ou em 12, de 218 e 80 por mês. E o crédito é super fácil. Aproveite.
Ainda bem. Venha saborear o premiado melhor couvert de São Paulo no Rufino's Restaurante. Marisco à vinagrete, atum fresco, grão de bico, pimentões e berinjela assados, azeitonas verdes com salsão e sardinha à escabeche. Uma experiência imperdível. E para acompanhar, deliciosos drinks. Rufino's Restaurante, Rua Doutor Mário Ferraz, 377, Itaim Bibi. Acesse rufinos.com.br. Você pode ser avisado todas as vezes em que o seu jornal ou programa favorito da Jovem Pan começar a ser transmitido pelo YouTube. É muito fácil. Basta pesquisar pelo canal Jovem Pan News na barra de buscas do YouTube. Entre na página e clique no botão Inscrever-se, no canto superior direito. Na sequência, clique no ícone do sininho. Pronto! Você vai ser avisado toda vez que uma nova transmissão começar e vai ficar ainda mais perto da Jovem Pan.
Jovem Pan, nosso produto é a credibilidade.
17 horas e 59 minutos, quase 18 horas. Nani Cox, como vai você?
Bem, e você, Silvio?
Eu vou bem. E o trânsito em São Paulo,
tá,
para o ouvinte do 3 em 1, como vai?
Até que tá tranquilo, perto do que a gente viu ontem. São cerca de 40 quilômetros de lentidão aqui na cidade e ainda pode diminuir esse número em todas as zonas. A pior zona, por enquanto, é o centro, e a zona oeste também tá bem complicadinha nesse momento, mas também são zonas aí, são quilometragens que vão diminuir nas próximas horas. A Marginal Tietê tá um pouquinho complicada nesse momento, no sentido da Ayrton Senna, desde a ponte Júlio de Mesquita Neto até a ponte Aricanduva. A situação é pior pela Central, que está mais congestionada do que as outras pistas da Tietê. A Marginal Pinheiros também com tráfego lento, mas no sentido da Castelo. Tem um trecho carregado entre a ponte Cidade Jardim e Eusébio Matoso e uma outra faixa de trânsito a partir da ponte Cidade Universitária, que vai até o Cebolão ainda aí, como um reflexo das interdições causadas pela queda do viaduto na região do Vila Lobos. A Avenida do Estado está um pouquinho complicada no sentido da Marginal Tietê, desde o viaduto 25 de março até a Avenida Tiradentes. Para quem quer acessar a Marginal pela Cruzeiro do Sul, o trânsito também é carregado até a altura do Shopping D. A Avenida Guido Calói tem tráfego intenso no sentido do autódromo, desde a João Dias até o viaduto Luiz Gusquem. Lembrando que o rodízio municipal de veículos já retornou e os carros com placa com final 3 e 4 não podem circular.
3 em 1.
Estamos de volta, este é o 3 em 1 em áudio e vídeo nesta terça-feira. O general de divisão Otávio Santana do Rego Barros foi escolhido pelo presidente Jair Bolsonaro para a função de porta-voz do governo. Militar da ativa, Barros participou da missão de paz no Haiti e tem experiência com comunicação social e trato com a imprensa. Até a última semana, o novo porta-voz era chefe do Centro de Comunicação Social do Exército, comandado pelo general Eduardo Vilas Boas. Aliás, durante o período em que assessorou Vilas Boas, Barros aproximou o exército das redes sociais. Vera, não conheço o general, mas as informações do pessoal que cobre o Palácio do Planalto lá em Brasília, alguns colunistas e jornalistas colegas, disseram que ele é um homem de fino trato, principalmente e agora, evidentemente, com a imprensa.
O que já é um avanço, né, para quem vai lidar com a comunicação nesse governo, porque não é assim que a banda toca ali no resto do pessoal que cuida dessa área. Então, vamos saudar o general. É mais um general, né, Silvio? Ontem foi um dia de nomeações de coturnos e fardas aí para vários cargos no governo, para a liderança do governo no Legislativo. Também foi nomeado um deputado novato, que é major, que tem como a maior credencial o fato de ser major e ser do PSL. Os militares estão presentes em larga escala no Planalto, na área de infraestrutura, na Petrobras agora, no Conselho de Administração da Petrobras, na área de comunicação, na área também de meio ambiente. Tem o secretário de orçamento lá do Ministério do Meio Ambiente, é um militar, então em todas as áreas da administração pública. Isso certamente terá um efeito, terá um impacto. Na comunicação, eu acho que pode ser bom, nesse caso específico, em que é uma relação tão truncada entre a imprensa e o governo, em que estava havendo tanta bateção de cabeça. Organização e disciplina vão ser bem-vindos nesse trato, que estava muito desorganizado. A gente mesmo cobrou aqui, quando entrevistamos o ministro Onyx Lorenzoni, que houvesse um porta-voz. Então, é bom que haja, é bem-vinda a chegada do general. Ele já tem realmente experiência nessa área, cuidava dessa área no Ministério da Defesa, deverá melhorar o fluxo de informações, porque ninguém quer um porta-voz para ter informação privilegiada ou para isso ou para aquilo. A função do porta-voz não é essa. É só fazer chegar a informação pública, a informação oficial, de uma forma correta, que não precise de desmentidos, que não precise de correria, que não precise de afogadilho, não precise de recuos, não precise do Twitter e aí um outro tweet que corrige o tweet anterior. Fazer a informação chegar ao público de uma maneira organizada. Então, para isso, eu acho que vai ser bem-vinda e que vai ser positiva a chegada do general. O fato de ser um general decorre de uma espécie de predileção do Bolsonaro por colocar militares em todas as áreas. Isso certamente vai ter um efeito, como eu disse, político, porque nunca, desde a redemocratização, os militares tiveram tanto protagonismo político, e vai ter efeitos também quando precisar de correlação de forças, de exercer a força e o poder de persuasão no governo. Por exemplo, na reforma da Previdência. Os militares já vocalizaram que não querem, que não topam ser incluídos nas regras gerais. Eles são volumosos, estão em vários postos e têm ascendência junto ao presidente. Hoje em dia, a balança dessa correlação de forças está desequilibrada. pró-militares. Então, dificilmente a gente vai vê-los enquadrados nas regras gerais para os servidores.
Joel, sua análise, vamos lá.
Bom que o governo tenha decidido ter um porta-voz aí. O general Rego Barros vai trazer uma seriedade na comunicação, vai trazer o discurso pronto, preparado, pensado previamente e pronto para ser comunicado à população sem desencontro, sem conflito. Agora, a característica do novo governo e uma das forças dele sempre foi a comunicação direta, né, do Bolsonaro com a população. Vamos ver como é que as duas coisas vão se encaixar. Eu não imagino que eles vão abrir totalmente mão disso também. Então vamos ver até que ponto o porta-voz vai conseguir botar alguma ordem na casa, até que ponto essa característica da comunicação direta, que está tão em alta hoje em dia, que é o que realmente toca o coração das pessoas, do eleitorado, vai continuar. Eu imagino, por exemplo, que os filhos do Bolsonaro vão continuar se vendo na mais completa e restrita liberdade de falar em nome, inclusive, do governo, coisa que eles não são, mas que falam em nome do governo.
Reais porta-vozes.
No fundo, eles se veem assim, né? Não sei se são, porque às vezes podem ser desmentidos também, mas eles se veem muitas vezes assim, embora um seja vereador da cidade do Rio de Janeiro, mas fala em nome do governo federal ali, com a maior liberdade imaginável. Eu não sei, imagino que eles não vão ficar em silêncio a partir de agora também. Vamos ver até que ponto ou não o novo porta-voz vai mudar as coisas. E comentando rapidamente sobre o deputado Major Vitor Hugo, escolhido para ser o líder do governo na Câmara, que a Vera trouxe também aqui, é curioso notar uma coisa. O deputado, ele é, obviamente, político eleito, ele é também militar da reserva e ele é também funcionário público concursado. Ele foi as três coisas ao longo da vida dele. Eu só trago isso para a gente pensar qual será a disposição dele para discutir os fins dos privilégios do funcionalismo na discussão da reforma da Previdência. Essa é a incógnita que eu deixo. O histórico dele é esse. Vamos ver como é que é a cabeça dele.
E as credenciais, nesse caso, colocadas para que ele assumisse a liderança, entre elas está o fato dele ter sido consultor legislativo.
Exatamente o que eu ia falar.
E isso não é nem de longe próximo do que faz um líder de partido, ou muito menos um líder de governo, que tem de ter interlocução com todos os partidos, os da base, os não da base, interlocução com a mesa da Câmara, interlocução com os vários ministérios, com o Senado. Não é credencial para isso. Ele pode até vir a sair bem, mas é temerário você colocar um deputado que ainda não exerceu o mandato. Não é que ele está em primeiro mandato, ele vai assumir o seu primeiro mandato em fevereiro. Ainda vai ter que aprender a andar pelos corredores do Congresso, que já é algo. Isso aí talvez ele tenha já ensaiado como consultor legislativo, mas só. Porque quem tem mandato não fala com consultor legislativo de igual para igual. Agora ele vai ter de falar de igual para igual com os deputados. Então, bastante temerário para quem tem uma tarefa hercúlea como a aprovação da reforma da Previdência pela frente, né?
Muito bem, por falar em Previdência, a reportagem do jornal Estado de São Paulo informa que 142 deputados e ex-deputados poderão pedir aposentadoria a partir do próximo mês, com direito ao benefício de até R$ 33.763. O valor do benefício é 6 vezes maior do que o teto do INSS, que é de R$ 5.645. Os parlamentares, que serão responsáveis por aprovar a reforma da Previdência, podem se aposentar em 2 tipos de regime, ambos com regras mais generosas do que as aplicadas aos trabalhadores da iniciativa privada, Vera Magalhães.
Pois é, olha aí o tamanho da encrenca, né? É uma informação obtida pelo Estadão com base na Lei de Acesso à Informação, Lei de Acesso à Informação Pública. Então, agora, 142 deputados, entre eles o presidente da República, Jair Bolsonaro, que estão terminando essa legislatura, tendo sido reeleitos ou não, já têm direito a pleitear algum tipo de aposentadoria pelo Instituto de Previdência dos Congressistas, que é um instituto à parte do sistema, tanto dos servidores quanto do sistema geral do INSS. Você contribui por 8 anos para esse instituto e pode já requerer algum tipo de aposentadoria proporcional. Então, digamos que uma deputada jovem, como a Tabata Amaral, por exemplo, tem 20 e poucos anos, se eleja para 2 mandatos e contribua, ela vai ter o quê? 40 e poucos anos e já vai poder embolsar uma aposentadoria proporcional. Isso é sustentável? Não é. Isso é moralmente justificável? Não é, sob nenhuma régua. Isso existe em algum lugar civilizado do mundo? Isso não existe. Isso vai mudar? teria de mudar para que a gente fizesse uma reforma da Previdência séria. Mas ficando de fora, bombeiro, policial militar, policial civil, policial federal, militar, os congressistas vão querer enquadrar a si próprios? Eles que terão de votar a bagaça? Então, o governo deveria começar criando uma regra que fosse para todos, indistinta. Porque aí, na hora de defender o seu próprio puxadinho, o seu próprio privilégio, essas categorias se sentiriam intimidadas, não se sentiriam empoderadas para fazer lobby. É essa situação insustentável de 142 deputados, só esses que estão agora, na atual legislatura, podendo requerer algum tipo de caraminguá ali da viúva, já mostra como a Previdência brasileira precisa ser reformada.
Joel, sua análise?
É engraçado como, do ponto de vista ideológico, pelo menos, do ponto de vista das ideias, todo mundo, imagino que tenha quase um consenso de que é preciso reformar a Previdência. A questão é que quando você vai perguntar para cada um individualmente daí como ela deve ser reformada, cada um também vê como o grupo a que ele pertence tem alguma característica especial que justifica que não. Olha, mas para minha classe, para o meu grupo, para o meu setor, aqui tem que valer regras diferentes. A gente não pode se enquadrar nas regras que valem para todos. Foi levantado aqui que a aposentadoria desses 142 deputados e ex-deputados, caso queiram pedir aposentadoria, o direito deles receberem até R$33.763, que de fato é 6 vezes mais do teto do INSS, mas é muito mais do que a média do INSS, porque a maioria de quem se aposenta pelo INSS não ganha o teto do INSS. A média é R$1.800. É isso que o trabalhador brasileiro, sem privilégios, está em média ganhando de aposentadoria. Será que a gente vai ser capaz, será que o Brasil vai ser capaz de fazer uma reforma que vai sim, e é necessário também, botar uma idade mínima sim no setor privado, mas vai salvar diversas categorias do funcionalismo que vivem com um grau de privilégio inaudito, produzindo um déficit que em números proporcionais é muito maior? Vai ser um absurdo se isso acontecer, vai ser um digno de revolta se isso acontecer. Todo mundo sim vai ter que entrar na conta, sim, a idade mínima vai ter que vir para o setor privado também. Embora a gente já sabe que os trabalhadores mais pobres hoje em dia já se aposentem lá com 65 anos, então também não vão ser eles os mais afetados pela idade mínima. Tá? Mas vamos ter que entrar a fundo nos privilégios do funcionalismo e, acima de tudo, da classe política. Né? Daí o regime especial para a classe política é ainda mais, que entrou antes de 97, inclusive é 2 mandatos ali, já permite uma aposentadoria ali com uma parcela do salário, um negócio. Assim, realmente tem que ser mudado isso. E vamos ver. A princípio, os interesses estão se organizando. Todo mundo é a favor, mas os interesses estão se organizando para minar muita coisa. Vai depender da sociedade civil. O problema é que a sociedade civil também não é tão... A opinião pública também não é tão favorável assim à reforma como um todo. Vamos ver o que vai dar. Dependemos de astúcia e habilidade do novo governo e a determinação daquelas pessoas mais conscientes no Congresso e na sociedade civil para resolver isso. É o grande desafio do Brasil neste ano.
Andrezão, hora da segunda janela comercial. Na sequência, a gente volta. Vamos voltar com o noticiário internacional. Até já.
3 em 1. Há dias em que a gente quer mudar o clima, sentir a brisa ou o calor do sol.
Há dias no trabalho, em casa, sempre há dias em que a vida pode ser bem melhor. Há dias, seu novo
ar-condicionado Elgin, você encontra na Adias. Acesse adias.com.br ou ligue 3649-4000. Adias, um novo ar para sua vida.
Ouça a Jovem Pan a toda hora e em qualquer lugar. Com o aplicativo da Pan, você pode assistir mais de 12 horas de programação ao vivo, jornalismo de primeira, política e tudo sobre o seu time do coração. Ouça a Jovem Pan News, a Jovem Pan FM e as afiliadas da Pan de todo o país. Tudo ao alcance de um toque. Baixe agora. É o do ícone vermelho, disponível para todos os smartphones.
Você pode ser avisado todas as vezes em que o seu jornal ou programa favorito da Jovem Pan começar a ser transmitido pelo YouTube. É muito fácil. Basta pesquisar pelo canal Jovem Pan News na barra de buscas do YouTube. Entre na página e clique no botão Inscrever-se no canto superior direito. Na sequência, clique no ícone do sininho. Pronto! Você vai ser avisado toda vez que uma nova transmissão começar e vai ficar ainda mais perto da Jovem Pan.
Jovem Pan, nosso produto é a credibilidade.
18h14, 18h14 agora, Nani Cox. E aí, melhorou a situação do trânsito? Daqui a pouco a gente tem que ir embora aqui do 3, eu tô preocupado.
Olha, Silvia, ainda não melhorou muito, não. Ainda tem cerca de 40, 44 quilômetros de congestionamento aqui na cidade. Pode ser que ainda melhore, a gente vai ficar de olho, vai sempre informando o ouvinte aqui da Jovem Pan. A Avenida Paulista tem um trechinho que é relativamente pequeno de lentidão, mas é um trânsito bem intenso entre a Rua Pamplona e Augusta, no sentido da Consolação. A Avenida dos Bandeirantes tem uma situação pior por enquanto no sentido da Imigrantes, entre a altura da Rua Ribeiro do Vale e a Barão de Jaceguai. A Roberto Marinho, no sentido da Imigrantes, também tem bastante lentidão desde a Rua Conde de Porto Alegre até depois da Washington Luiz. A Avenida das Nações Unidas, com fluxo lento no sentido da Marginal Pinheiros, desde a Rua Miguel Yunes até a Rua Padre José Maria. A Avenida Santa Catarina tem um pouco de congestionamento entre a Rua Cidade de Bagdá e a Washington Luiz. A Avenida Guido Calói tem tráfego intenso no sentido do autódromo, desde a João Dias até o viaduto Luiz Gusquem. A Avenida Carlos Caldeira Filho, no sentido do Campo Limpo, tem um pouquinho de lentidão entre a João Dias e a estrada de Itapecerica. A Raposo Tavares está complicada para o motorista já desde a saída de São Paulo até a altura de Cotia. Lembrando que o rodízio municipal de veículos já voltou e os carros com placa com final 3 e 4 não podem circular na capital até as 8 da noite.
3 em 1.
Volta com o 3 em 1 em áudio e vídeo, uma notícia agora quente, aconteceu agora há pouco. O parlamento britânico rejeitou o acordo para o Brexit, proposto pela primeira-ministra Theresa May. Foram 432 votos contra 202 a favor. Theresa May, derrotada, portanto, terá agora 3 dias para apresentar uma espécie de plano B, que será submetida à análise dos parlamentares. Joel, começo agora com você. O que, que vem a partir de agora? O que, que acontece?
Olha, uma derrota, sim, por mais de 200 votos, a derrota que ela sofreu ali no parlamento com o acordo de saída da União Europeia, que realmente muita gente estava gerando insatisfação de todos os lados. Uma questão que todos levantavam, né, era da fronteira da Irlanda com a Irlanda do Norte, que passou a ser um problema, né? Quando estava todo mundo na União Europeia, essa fronteira de duas nações aí que, de alguma maneira, são parte aí de uma mesma realidade irlandesa, e era uma fronteira aberta, e agora vai ter que ser fechada. E não se encontrou uma solução, ia se tornar mais uma fronteira internacional normal ali, o que, até do ponto de vista humano, dado que há famílias dos dois lados e tudo, seria uma situação muito difícil para a Irlanda, sem falar também da coisa da separação econômica total aí que se imporia entre as duas. Enfim, e vários outros pontos. A quebra, a saída da União Europeia nesse acordo estava proposto, era visto como muito ruim para a Inglaterra, porque perdia o poder de decisão sobre a União Europeia, mas ainda assim se mantinha de diversas maneiras, ainda tendo que aceitar diversas regulações dela. Então era visto como um meio do caminho ruim. E o normal agora, o esperado, depois de uma derrota tão retumbante de um primeiro-ministro, seria ela pedir, ela renunciar, né?
Ela pediu, né? O voto de desconfiança em relação ao próprio governo. A oposição pediu, exato, e ela também pediu.
Sim, exato.
É, ela concordou agora há pouco e deve ser votado amanhã. Então talvez não haja tempo para um plano B para ela.
Pois é, talvez não haja tempo, mas o esperado seria que, assim como o Cameron, quando o Brexit, sim, venceu, ele imediatamente, olha, o que era contrário ao meu desejo nesse referendo, no caso era um referendo popular, mas ele disse, olha, eu defendi o contrário, portanto, eu estou fora. No caso dela, faria sentido isso também, mas, querendo ou não, talvez ela saia. Ela acabou de vencer, né, um voto de no confidence.
Exato.
Mas agora virá outro aí, e esse, depois de uma derrota tão retumbante, talvez seja o definitivo.
Ela adiou, né, essa votação o quanto pôde para tentar costurar um acordo, não teve êxito. Até os conservadores votaram contra o governo, ajudaram a impingir essa derrota cachapante, 230 votos de diferença na votação, e agora ela vai enfrentar um outro voto de desconfiança, é capaz que ela caia. Só para mostrar como essas questões não são simples, não são de fácil equacionamento, né? Foi votado um plebiscito, um referendo sobre se a União Europeia, sobre se a Inglaterra deveria permanecer ou não na União Europeia. Venceu sair. Mas a saída não é uma porta de direção única, não é simples, vamos sair hoje e acabou. Isso deve ser encarado também pelo Brasil, por outros países que enfrentam dilemas desse tipo, como os Estados Unidos agora com a questão do muro. As questões globais, elas são muito difíceis de ser equacionadas, elas não se resolvem com discursos binários do tipo sair ou ficar, globalismo ou não globalismo, globalização ou não, imigração ou não. todas essas questões envolvem N variáveis e que nem com o governo se dedicando a isso há anos, como vem fazendo o governo inglês, consegue se chegar a um ponto que agrade minimamente até os que votaram pela saída da União Europeia. Então vejam o grau de complexidade envolvido nas questões externas para a gente achar que pode opinar em mesa de bar, em boteco, com base só em esquerda, direita, nessas questões fáceis, né?
Joel, vou devolver a bola para você, só colocar um dado que eu estava pesquisando aqui. O custo do divórcio, 39 bilhões de libras.
Exato,
que teria que ser pago à União Europeia a título de compensação. Vai lá, Joel.
Exato, e a Inglaterra quer coisas, o Reino Unido quer coisas que são difíceis de serem mantidas ao mesmo tempo em que eles querem um comércio livre com a União Europeia. Por que, que eles querem? Eles querem não poder fechar a fronteira para imigrantes vindos da União Europeia. Eles querem poder negociar a própria política comercial deles autonomamente, sem ligar para o que a União Europeia pensa ou deixa de pensar, negociar com outros países, mas querem manter o comércio livre com a União Europeia. E isso a União Europeia não aceitou. Então, o que seria o ideal para a Inglaterra, digamos assim, o que seria ideal para o Reino Unido, estava fora da mesa. E a União Europeia agora é que está do lado mais forte agora. Foi um duro golpe para a União Europeia a decisão do Reino Unido de sair. Inclusive, a continuidade até da União Europeia foi posta em xeque ali, pelo menos psicologicamente, período de muita dúvida. Agora ela está fortalecida, porque ela está mostrando, olha, a decisão está sendo palpável, está dando para ver na prática. A decisão de sair do bloco aqui é a decisão também de abrir mão de todos os benefícios econômicos enormes que existem em você ser parte de um grupo que reúne tantas nações tão ricas assim. É claro que a Inglaterra, o Reino Unido, é uma dessas. Agora, ele se beneficiava muito de estar no bloco com a França, com a Alemanha, com a Holanda. Vai perder isso agora. A Inglaterra tinha duas visões. Tinha uma visão mais popular, que é assim, ah, a gente precisa se fechar para os imigrantes, a gente precisa se fechar aqui, tem que ser o produto inglês mesmo, não precisa de importação nem nada disso. Essa é uma visão que provavelmente é que pesou mais para votar o Brexit da saída. Tinha uma outra visão que era favorável ao Brexit também, que era uma visão de uma Inglaterra, não, vamos se soltar dessa Europa velha, decadente, vamos se abrir para o mundo, agora vamos ser uma... Vamos olhar de novo para os países que formavam o mundo britânico, vamos olhar para a Ásia, vamos fazer acordos com a América, com a Ásia e todo o resto. Esse lado está enfraquecido agora, porque ele não tá conseguindo chegar num acordo, num arranjo que permita isso. Está parecendo que o Brexit vai ser só uma Inglaterra mais fechada e mais isolada. Isso vai trazer custos muito altos para eles, se for o caso.
Mais uma notícia sobre política externa, agora no caso brasileiro. O presidente da Argentina, Maurício Macri, desembarca amanhã em Brasília para se encontrar com o presidente da República, Jair Bolsonaro. A reunião será realizada para discutir, além de assuntos da agenda bilateral, evidentemente, caminhos para aumentar a pressão sobre o ditador Nicolás Maduro. Pois bem, segundo o jornal O Globo, nos bastidores estuda-se até uma opção militar, o que eu não levaria muito a cabo aqui na minha moderna. Desta opinião, Joel.
Pois é, algo tem que ser feito aí com a Venezuela, né? Venezuela é um caso aí de violação. Primeiro, catástrofe econômica e humanitária, inegável, as pessoas estão passando fome, você tem milhões já de pessoas fugindo. O Brasil recebeu uma pequena fração desses refugiados venezuelanos, tá? A maioria foram para outros países, como a Colômbia. E você tem violações gritantes e continuadas de direitos humanos ali num governo que não para de piorar. A Human Rights Watch, essa organização internacional de direitos humanos aí, que é reconhecida, ela mostra como tem pessoas sendo torturadas e mortas pelo regime. A coisa é muito grave, o Maduro não aceita sair do poder, as eleições, ao que tudo indica, não tiveram a menor lisura, embora estrategicamente também a oposição, ao ter decidido boicotar eleições passadas, tenha se enfraquecido um pouco, mas ela era sabotada de todas as maneiras. O Maduro criou uma comissão de constituição que substituiu na prática o Congresso, que é onde mora o resquício de oposição que sobrou, está totalmente esvaziado, totalmente sem poder. A situação lá está insustentável. O que, que a gente pode fazer, né? O que, que os países podem fazer? Me pareceria muito arriscado, como alguns mais afoitos querem, uma intervenção militar na Venezuela. Isso é um problemão. É a ideia de um Iraque do lado de casa aqui, que acho que ninguém gostaria disso. Agora, alguma coisa tem que ser feita e acho positivo. Isso é um ponto positivo da política externa do novo governo. Vai ter uma posição que endurece mais. Tem alguns casos, tem que saber ter um toque mais leve. Em outros, tem que dar uma endurecida. É o que o Brasil vai fazer.
Vera Magalhães, no pique.
Também acho. E existe um novo alinhamento no continente. Essa reunião mostra isso. É um alinhamento à direita, diferentemente do que havia nos anos do PT, que era quem comandava um arranjo mais à esquerda, um arranjo mais bolivariano. Então, com isso, a Venezuela caminha para o isolamento. E eu acho que a solução pode ser ainda de pressão diplomática dos organismos multilaterais, dos governos do continente, e aí tentar fazer com que a situação na Venezuela se encaminhe para um fim desse regime ditatorial sem necessidade de intervenção militar, pelo menos nesse momento,
senhor. O alinhamento, eu acredito e apostaria nele, até porque quando nos anos Lula, Dilma, você tinha lá os Kirchner, né? Um esquerdismo.
Exato,
aqui na América do Sul. Exatamente, um esquerdismo. Agora não, Jair Bolsonaro e Macri têm visões completamente diferentes. Andrezão, correndo contra o tempo aqui, os nossos queridos ouvintes.
Boa tarde, galera do 3 em 1. Luiz São Paulo, quem fala, tudo bem? Primeiramente, ó, veículo devidamente estacionado para não causar nenhum acidente, dia de chuva em São Paulo. Com relação ao decreto, sim, acho que está correto. Todos nós já esperávamos aí durante muito tempo por isso, porque temos o direito de nos defender, de defender nossas famílias, de defender nossos comércios, porque a gente sabe que os vagabundos estão soltos aí pela rua e nós estamos reféns deles. É isso aí, parabéns, vamos pra cima.
Fala aí, galera, tudo bem? Oi, Vera, tudo bom? Fala, Joel, sou seu fã, hein, cara? Então, eu acho que com relação à posse de arma do decreto aí do nosso presidente, eu acho que ainda tem muita restrição. Porque, na verdade, o posse de arma não se trata de segurança pública, mas se trata de um direito individual do cidadão de ter aquilo que ele bem entender. Claro que, acompanhado disso, sempre vem a maior responsabilidade. Mas, na minha opinião, a posse de arma é um direito do indivíduo para se defender. Um abraço, até mais.
Muito obrigado aos nossos ouvintes que mandaram mensagem pelo WhatsApp da Pan. E Vera Magalhães, olha o cuco aí, ó. O Andrezão não perdoa. Qual é a trilha sonora, Vera?
Hoje é Joel? Hoje é o Joel. Joel que tem o fã ali.
Vamos lá, decreto do Bolsonaro das armas. Então vamos de Nancy Sinatra, Bang Bang.
Bang Bang, senhores. Até amanhã.
3 em 1 tá de volta amanhã às 17h30. Muito obrigado pela sua companhia. Até lá. Tchau, tchau.
Falou, pessoal. Até amanhã.
He would always win the fight, bang, bang. He shot me down, bang, bang. I hit the ground, bang, bang. That awful sound, bang, bang.
Sandra, meu nome é Sandra. Gente, tô com super de um problemão, tá? Não, você não sabe. O Rô, meu marido, vai querer receber esse final de semana os gringos que vêm de Nova York. Não, que ele tá fazendo os negócios agora com esse pessoal de Nova York, né? Empreendimento imobiliário, real estate, sei lá, enfim. Só sei que os caras têm muito dinheiro, sabe assim? Casa nos Hamptons, pererê. Então, aí o Rô falou que quer porque quer receber eles na casa da baronesa, né? Pra mostrar o estilo de vida dos brasileiros, aquela coisa campo, super pé no chão, sabe assim? Falou pra mim, falou, Sam, eu mesmo vou querer fazer o churrasco. Eu falei, hã? Ele falou, o que que tem? Eu falei, gente, pra que você fazer churrasco? Meu Deus! Não, chama o Charlot, sei lá, o Tony Mariucci. Chama qualquer uma, não vai ficar você lá na churrasqueira todo suado fazendo churrasco na frente dos gringos, né? Não, me poupe. Sabe assim? Quando o Rô mete uma coisa na cabeça, não tem quem tire. Agora tô eu com esse super problemão que eu vou ter que resolver, né? Comprar carne, carvão, que eu não tenho a menor ideia, não sei nem por onde começar. Parece uma louca, né? Não, sério, nunca fiz churrasco. Me fala, você tem algum telefone de um personal barbecue? Alguém pra ir comigo comprar carne? Não, tô desesperada. Tô super precisando.
Sandra, meu nome é Sandra.
Você pode ser avisado todas as vezes em que o seu jornal ou programa favorito da Jovem Pan começar a ser transmitido pelo YouTube. É muito fácil. Basta pesquisar pelo canal Jovem Pan News na barra de buscas do YouTube. Entre na página e clique no botão Inscrever-se, no canto superior direito. Na sequência, clique no ícone do sininho. Pronto! Você vai ser avisado toda vez que uma nova transmissão começar e vai ficar ainda mais perto da Jovem Pan.
Emissoras brasileiras da Rádio Pan-Americana. Jovem Pan São Paulo, AM ZYK 521, 620 kHz, FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. Jovem Pan News Águas Lindas de Goiás, ZYR 232. 107,9 MHz e mais 80 afiliadas em todo o país.